Fala, Brad, sejam bem-vindos ao podcast Nunca Caminhará Sozinho, produzido pela galera do Livre PFC Brasil e também do projeto homônimo Nunca Caminhará Sozinho. Eu sou o Marco Aurélio Júnior, apresentador do programa de Blumenau, Santa Catarina.
Fala, galera, meu nome é Pedro Henrique, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estamos aí para mandar ver nesse podcast e falar um pouco mais sobre o Livre para vocês.
Fala, galera, meu nome é Guilherme Ferreira, falo de Guarujá, litoral paulista. E estamos aí para dar continuidade nesse projeto e trazer um pouquinho de livro para vocês.
Bom, nós somos todos integrantes da comunidade Livre PFC Brasil, que conta com páginas no Facebook, Twitter e Instagram. Todas essas páginas você pode encontrar pela arroba livrefcbr e também do projeto Nunca Caminhará Sozinho, que comanda o site nuncacaminharasozinho.com. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e a gente vai falar sobre os quase certos 30 anos de fila que o Liverpool vai passar sem levantar o título em inglês. E, cara, a gente não pode fugir também, então vamos falar sobre como a pandemia está afetando esse nosso sonho. Até porque o Liverpool está a mais de 20 pontos na frente do Manchester City, que é o segundo colocado, e é quase certo que a gente vai ser campeão nessa temporada. História, no ano de 1990, o Liverpool levantou a sua 18ª taça do campeonato inglês, o que seria a sexta da década, era uma época que o Liverpool dominava o futebol da Inglaterra. O time era comandado pelo atacante e treinador Kenny Dalglish, ele fazia as duas funções ao mesmo tempo, e alcançou 79 pontos, ficando 9 à frente do Aston Villa. O jogo do título é que Dalglish tem uma certa dúvida, então eu vou falar sobre os dois jogos que podem ser jogos do título. O primeiro é na antepenúltima rodada contra o Queen's Park Rangers em Anfield. O Liverpool venceu de virada o time de Londres, gols do Ian Rush e do Barnes. E, bom, na época foi o jogo que determinou o título, porque o Aston Villa empatou com o Norwich e não conseguia mais alcançar o Liverpool. Mas tem outro jogo considerado como um do título, que é Liverpool e Derby County na rodada seguinte. O Liverpool ganhou por 1-0 com o gol do Gilspin e aí mesmo não tinha mais chance nenhuma, foi um jogo... Com a vitória do Liverpool, o Liverpool levantou a taça nessa partida e foi determinado campeão inglês, que seria o último título do Liverpool por várias décadas. Pedro, 30 anos atrás, quase, é quase certo que vai fechar 30 anos, né? O futebol está paralisado graças à pandemia, mas era uma época que o Liverpool dominava, né? Ainda mais com toda essa revolução que o futebol inglês estava passando na época, graças aos hooligans, graças ao desastre de Hillsborough, que tinha acontecido alguns meses antes dessa temporada.
Sim, temporada emblemática para todo torcedor do Liverpool. É o último título, algo que marca para qualquer um que goste de pesquisar e saber mais sobre a história do clube. Pô, temporada que o time do Liverpool era muito bom, recheado de craques. John Barnes, Peter Beasley, Kenny Dalglish como jogador e treinador. Pô, então você só imagina que o time brilhou, né? Mas se você for parar para estudar e para olhar mesmo, não foi bem assim. Altos e baixos na temporada, várias derrotas e um pouquinho de sufoco para ganhar esse 18º e último título.
Claro, começou bem, estava desde o início da temporada disputando o título com o Aston Villa e com o Chelsea, mas teve uma decadência no período ali que o Liverpool tomou uma goleada do Southampton, foi eliminado pelo Arsenal na Copa da Inglaterra, na Copa da Liga, perdão. E acabou até perdendo para o fraco Coventry City. Tipo, um time que hoje joga na terceira, está entre sempre pingando entre a segunda e terceira divisão da Inglaterra. Então o Liverpool teve esse período mal no meio da temporada, que foi o que dificultou para o time ser campeão, levando para as últimas rodadas, né? E outra coisa bastante interessante é que, cara, era um time recheado de craques, mas que não conseguiu dominar o futebol inglês do jeito que sempre dominou, né?
O curioso sobre isso é que anos atrás ocorreu um incidente em Highsell, numa partida marcada entre Liverpool e Juventus, e por conta disso, os clubes ingleses, não somente o Liverpool, ficaram impedidos de disputar competições internacionais. Isso prejudicou muito, porque o Liverpool tinha um grande elenco e poderia ter conquistado títulos internacionais durante esse período. E é curioso falar também que, além disso, o Liverpool foi campeão na temporada 87-88 do campeonato inglês, foi vice em 88-89, foi campeão em 89-90, então tinha muita expectativa sobre este elenco que estava se formando, que que estava formado, na verdade. E se a gente parar para analisar a década de 90, o Liverpool não conquistou grandes títulos além das Copas da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. O Liverpool chegou ao terceiro lugar aí no Campeonato Nacional em 95-96 e 97-98, mas acredito que não somente eu, mas todos os torcedores ficaram com uma expectativa muito grande e não foi correspondida.
Aliás, né, em todo esse período, nesses 30 anos que o Liverpool é campeão, outros fatos interessantes é que só 5 vezes o Liverpool bateu uma trave de ser campeão. E 5 vezes entre aspas, né? 5 vezes que o Liverpool terminou como runner-up, como segundo colocado no campeonato inglês. Em 90-91, a temporada seguinte, a última do Kenny Dalglish como líder do time, né? O Arsenal foi campeão. 2001-2002, Arsenal campeão. 2008-2009, United campeão. E 13-14, City campeão, a temporada do escorregão do Gerrard, uma temporada muito triste para nós e também para um dos nossos maiores ídolos. E a temporada passada, que eu acho que o Liverpool não foi campeão porque, cara, o Manchester City foi invencível. E a gente acabou tendo aqueles centímetros, milímetros da bola tirando o nosso título, né?
É, graças a Deus que o título da Champions League veio, né? Porque seria frustrante terminar aquela temporada sem nada. É, uma coisa também que é bem, bem Liverpool de ser mesmo, foi que a gente lembrar que a expectativa era tão grande na época desse título, por causa das estrelas que tinha o Liverpool, que é um ano que é considerado que poderia ter sido melhor, né? Assim, poderia ter sido mais tranquilo o título, poderia ter tido outros títulos se a gente tivesse disputando competição europeia e tudo mais, mas se você for parar para olhar o campeonato, o Liverpool terminou com o melhor ataque, 78 gols marcados e também a melhor defesa, com 37 gols sofridos. São coisas assim, pô, você pensar que um time que é questionado termina com o melhor ataque e a melhor defesa, pô, deixa o time indiscutivelmente o melhor time do campeonato. E mesmo assim ainda fica aquele ponto de interrogação.
É, muita gente pensava, inclusive, até qualquer coisa que for fazer, vai acabar colocando o Ian Rush como artilheiro da temporada 89-90. Mas não foi bem assim, né? O artilheiro da temporada foi o John Barnes, embora o Ian Rush tenha marcado gol pra caramba. Tipo, os dois atacantes do Liverpool marcaram muitos gols. Então, tipo, combina com esse fator de ter tido um baita ataque, o melhor ataque da Inglaterra.
O Barnes fez 21 gols e o Rush 18, né? Então, assim, foi um ano muito bom. Pra quem assistiu os últimos campeonatos, Suárez e Sturridge foram por aí também, né? Suárez 30 e 32, né? E o Sturridge 19, foi isso?
Por aí, também agora o Salah, né, Mané, nessa última temporada, também conseguindo atingir um número alto de gols, né? E outra coisa interessante, que até um pouco, acho que dá pra dizer que é um pouco triste pra nós, é que, cara, depois desse título, além das poucas vezes que o Liverpool bateu na trave, o Dalglish saiu do Liverpool um ano depois, né, em 91 ele saiu, e a gente viu até o Dalglish ser campeão em inglês de novo. Cara, o Dalglish foi campeão pelo Blackburn em 94-95, e a gente nada, entendeu? Tipo, nesse período, o Dalglish foi campeão inglês com um time que não era um time muito forte, claro, na época tinha uns nomes muito fortes, Alan Shearer, se não me engano, ainda estava no Blackburn, era um time forte. Mas, cara, em comparação ao top 6 de hoje, as temporadas seguintes que o Liverpool deixou de ganhar, não era um timão, mas quem o Dalglish foi campeão inglês, o Liverpool ficou todo esse tempo sem nada.
Ah, e o que eu acho que torna tudo ainda mais melancólico é que, tirando a temporada passada, onde não tem nem como reclamar de uma equipe que faz 97 pontos e é vice-campeã, né? Tem que dar os méritos pro Manchester City. Mas nas outras temporadas, muitas vezes, nas outras temporadas em que o Liverpool foi vice, muitas vezes a gente tava com a faca e o queijo na mão e a gente não conseguiu por outras questões. Por exemplo, em 13 e 14, como já citado, a gente tinha um baita time do meio campo pra frente. Teve aquele empate melancólico lá contra o Crystal Palace que deixa qualquer torcedor maluco até hoje. Na temporada 2008-2009 também, que foi vice também, foram muitos empates. Teve aquele jogo marcante lá do Arshavin, que fez 4 gols. Então, além de ter esse jejum durante esses 30 anos, o Liverpool bateu na trave, assim, onde dependia basicamente de si. Óbvio que tinha grandes equipes disputando com o Liverpool, mas se o Liverpool fizesse a sua parte, teria sido campeão, né?
Sim, tipo, outra questão, acho que pega um pouco pra gente, e pega inclusive pra um dos nossos maiores ídolos, pelo menos que a gente viu jogar, é o nosso maior ídolo, que é o Gerrard, né, cara? O cara, em 13 pra 14, acabou tendo aquele escorregão contra o time reserva do Chelsea, que, bah, é triste, né, cara? A gente perdeu o título ali, na minha opinião. Acho que a gente não perdeu o título depois com o empate contra o Crystal Palace, os demais empates. Eu acho que o que determinou a perda do título do Liverpool foi ali. aquele escorregão, aquela derrota para o time reserva do Chelsea, cara, aquilo ali mexeu totalmente com a cabeça do Liverpool, ainda mais com todos os anos que o time ficou sem ganhar uma Premier League, sem ganhar um campeonato inglês. É muito tempo sem ganhar um campeonato, né, cara? É um dos maiores tabus entre os grandes times da Europa, né?
É, e também eu acho que a perda do título foi consolidada ali. Mas o Liverpool foi perdendo o título durante o campeonato. Empates bizarros que a gente teve contra o Fulham, contra vários times, derrotas que a gente foi sofrendo nos minutos finais. Foram sequências de resultados péssimos que foram fazendo o Liverpool perder o título. E ali foi consolidado de vez, ali naquele escorregão, a perda do título, né?
É, o escorregão do Gerrard ficou marcado, né? Infelizmente ele levou essa cruz consigo, não conseguiu ser campeão pelo Liverpool, e quando tinha tudo para ser campeão, infelizmente, e acredito que injustamente, ele levou a culpa, né? Como o próprio Pedro acabou de falar, o Liverpool perdeu o campeonato ao longo do próprio campeonato. Aquilo foi a grande marca, aquilo foi o que todo mundo vai falar o tempo inteiro, e o próprio jogo contra o Crystal Palace, mas tiveram diversas partidas onde o Liverpool poderia vencer, poderia apresentar um futebol melhor e no finalzinho tomava aquele gol. Que ficou até uma estigma, que o Liverpool sempre jogava bem, chegava no final, tomava empate, perdia, e a gente acho que só foi conseguir ter uma solidez maior agora com o Klopp. Onde até jogando mal ou abaixo do potencial, acaba vencendo.
É, e aquele escorregão do Gerrard lá, como disse o próprio Gerrard em documentários, entrevistas, é o que mais mexe com ele, né? Nunca ter sido campeão inglês. E até chegou a causar alguns rumores que o Liverpool poderia, que a torcida estaria pedindo pro Liverpool trazer o Gerrard só para levantar o título inglês. Mas vamos combinar que para essa temporada o Henderson merece levantar, né, cara? É, muita gente critica o Henderson vem sendo criticado desde que chegou no Liverpool, mas cara, o Henderson em questão de títulos não tá muito longe de ser um como o Gerrard em questão de títulos. Levantou a Champions League, levantou a Supercopa, levantou o Mundial, tá trazendo o Liverpool para esse título da Premier League, e querendo ou não, é uma das peças fundamentais do sistema de jogo do Liverpool de hoje. Então até acho que seria um pouco injusto com o próprio Henderson trazer um Gerrard para levantar essa taça. Eu acho que o que era do Gerrard ficou, mas agora é uma nova era e o Henderson merece essa era que ele tá comandando o time, né?
Cara, até pro Gerrard, pro próprio Gerrard, seria uma, pra mim, seria uma mancha, né, numa carreira brilhante que ele teve, essa volta cogitada aí pro Liverpool nessa reta final. Porque ele tá tentando traçar o caminho dele no futebol novamente como treinador agora, e pô, o cara deixar o cargo dele pra vir e participar do título e não sei o quê, pô, mancharia ainda mais, o cara tá trabalhando lá. E também a história que ele fez aqui, que ele construiu aqui, já não precisa de um título inglês pra atingir patamar de ídolo. Então eu acho que não teria nem condição disso acontecer. Pra ele seria muito desgastante, eu acho. Apesar de ser legal por ele ser torcedor do Liverpool. Mas se você for parar pra pensar, além da injustiça com o Henderson, seria muito, muito ruim pro Gerrard também.
Ah, acho que, como o próprio Pedro disse, o próprio Gerrard não aceitaria, e acho que também seria uma grande justiça com o Henderson, né? Que desde que ele desembarcou em Anfield, ele sempre foi contestado como jogador inicialmente, apesar dele começar jogando bem, mais avançado. Depois passou a ser contestado como capitão, até porque o antigo capitão era nada menos que Steven Gerrard. É natural que contestem ele. E com as recentes conquistas da Champions League, Mundial e tudo mais, acho que ele alcançou outro patamar. Se a gente parar para pegar assim, a diferença do Liverpool sem o Henderson e com o Henderson é absurda. Assim, a liderança do cara é fenomenal.
É, até eu fiz um texto no site esses tempos, né, sobre a falta que o Henderson faz. Para quem quiser visualizar o texto, ele é bastante factual, porque o Liverpool jogou muito mal contra o West Ham, naquela vitória de virada por 3-2, um jogo que o Henderson não estava porque tinha se machucado. E, cara, até coloquei no texto uma questão. Mano, sem o Henderson, é muito provável que o Liverpool perca uma partida. Algo que com o Henderson é menor. O Henderson muda esse jogo do Liverpool. O Henderson cadencia, é uma das peças fundamentais do estilo de jogo do Klopp. E, tipo, cara, pelo menos no meu ver, uma das principais fatores, inclusive, da nossa derrota pro Watford, por exemplo, foi esse tempo todo sem o Henderson. Foi um time sem essa liderança que o Henderson traz. Claro, muita gente fala que o Henderson é um líder explosivo, berra muito, não para de criticar. Cara, não é bem assim, é que o Henderson é aquele cara explosivo que bota o time pra cima. Se quer ter um cara calmo, tem o Van Dijk ou o Milner. Mas o Henderson é esse líder que vai botar o time pra cima, esse líder motivador. Não tem tanta gente que fala que o Klopp é um grande motivador. O Henderson é basicamente o Klopp caracterizado dentro de campo, só que com mais habilidade nos pés do que o próprio Klopp. Como o próprio Klopp dizia, ele era um jogador de quinta divisão com uma cabeça de primeira divisão.
Isso é fantástico. Eu acho que o Henderson, ele traz para campo a alma de um verdadeiro Scouser, né? Porque mesmo ele não sendo de Liverpool, não sendo torcedor de infância do Liverpool, que agora com certeza ele virou, não tenho dúvidas disso, ele consegue colocar o coração na ponta da chuteira. Ele consegue entrar dentro de campo e externar toda a vibração e toda a tensão que ele tá sentindo. E tipo assim, pra quem já jogou futebol e tá ouvindo a gente aí, vai entender o que eu tô falando. O quanto é importante esse tipo de jogador em campo, o quanto é legal você ter um cara ali que você sabe que tá dando a vida. Por exemplo, contra o Barcelona, o Henderson jogou com o joelho, pô, não tinha nem condição de jogar, o joelho estourado, praticamente, vamos dizer assim. E ele, pô, jogou o jogo inteiro e pra mim foi um dos melhores naquela partida. E tem até um videozinho aí na internet que mostra ele em determinado momento caído no chão ali, e ele ficou praticamente uns 2 minutos caindo no chão, sentindo dor, ainda no primeiro tempo, sem o resultado estar garantido. Ele ficou caído no chão, sentindo dor, e pô, todo mundo, os jogadores olhavam assim pro banco de reservas assim com a cara meio sem acreditar, né? Aquela expressão atônita.
E a gente olhava pra TV assim,
exatamente,
né? A gente olhava pra TV assim, cara. Eu pelo menos fiquei desesperado. Eu pensei, cara, nós já estamos sem Firmino e sem Salah, se eu não me engano. Sem Firmino e sem Salah. E vai perder o Henderson agora.
Exatamente. E vou confidenciar pra vocês aqui. É uma conversa nossa de bastidor. Quando começou o jogo, naquele primeiro minuto, que o Henderson saiu correndo e aquela coisa toda, e teve aquele chute, aquele quase gol, eu já mandei logo no grupo do WhatsApp. Pô, vai dar, porque a energia que me passou foi aquela, e começou a partir do Henderson.
Cara, é que é um líder, né, mano? É um líder nato. Até como tu falou, ele não é de Liverpool, mas ele é de uma cidade muito parecida com o Liverpool, né? Ele é de Sunderland. Pra quem viu a série Sunderland Till I Die, não vamos falar da onde que vem, porque é uma propaganda gratuita e não vamos fazer essa propaganda gratuita, mas indiretamente estamos fazendo. Cara, ele é de Sunderland. Sunderland é o quê? É uma cidade portuária, assim como Liverpool. Operária, assim como Liverpool. Entre aspas, pobre, assim como Liverpool, que depende do estado. E além de tudo isso, é uma cidade que vive futebol. A única coisa que sobrou em Sunderland, depois da quebra do porto e das indústrias da cidade, foi o Sunderland AFC, que é o time da cidade, que hoje joga a terceira divisão inglesa e ainda lota o estádio. Então, tipo, o Henderson é de uma cidade que tem essa comunicação com o Liverpool, de ser, no fundo, uma cidade operária, uma cidade que sofre com as injustiças dos privilégios do mundo, mas que tu precisa da sua liderança, de estar ali sempre à frente de um grupo para se mostrar sobre os outros, para ser um grande jogador, para ser um grande operário, para ser um grande empresário e tudo, e por aí vai. Então ele veio de uma cidade parecida com o Liverpool, e eu acredito que quando ele chegou ao Liverpool, ele percebeu isso, ele sentiu essa proximidade entre as duas cidades, que embora sejam longe, são cidades muito próximas em estilo, né?
Puxando até esse gancho aí que o Marco falou sobre o Sunderland, recentemente o zagueiro do Burnley, o Ben Mee, deu uma declaração dando muita ênfase nessa liderança que o Henderson tem, não somente dentro de campo, né? Você olha pro Henderson, é um cara que motiva todo mundo, que inspira confiança, você se sente mais tranquilo para jogar, mas também vale lembrar que recentemente ele foi um dos líderes da Premier League, dos jogadores, que criou um fundo de doação para o NHS, que seria o sistema de saúde britânico, para fazer doação por conta das mazelas sofridas aí do coronavírus. Então o cara é um absurdo, não só de jogador, mas também de pessoa, né?
É, e tipo, claro, aqui o nosso assunto é a questão do Liverpool passar tanto tempo sem ganhar. Mas por que puxou o Henderson? Porque, querendo ou não, o Henderson é a cara desse Liverpool há tanto tempo sem ganhar, né, cara? Voltando totalmente pro gancho pra não fugir da conversa. Inclusive, daria um episódio falar só sobre o Henderson. Mas falando agora dessa questão dos 30 anos de fila, por que a gente fala tanto do Henderson? Porque o Henderson é o nosso capitão nessa fila. É o nosso atual capitão. É o cara que tá trazendo essa liderança nos últimos anos do Liverpool voltar a lutar pelo título. Já são 3 anos do Liverpool lutando pelo título. Em um ano, no meio da temporada, já perdendo todas as chances, né? Graças aos diversos empates que o Liverpool teve contra times pequenos. No outro ano, o Liverpool fazendo uma temporada de 97 pontos, mas perdendo o título porque porra, o Manchester City foi demais e a gente tem que dar todos os méritos pro Manchester City. E agora a gente, com mais de 20 pontos à frente do segundo colocado, podendo ser campeão em uma partida, duas partidas. E o Henderson é a nossa cara ali. O Henderson é o cara que tá representando a torcida, tá representando o Klopp, tá representando os jogadores, é o cara que tá ali. Eu vejo que o Henderson tá com todo esse peso desses 30 anos nas costas dele. Porque, cara, querendo ou não, o Salah é um grande artilheiro, o Firmino é um grande jogador, o Mané é um grande artilheiro, nossa defesa é muito forte com Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, temos o melhor goleiro do mundo, que é o Alisson. Mas, cara, o Henderson, quem que é o Henderson? É um meio campo, joga em várias posições, já jogou de lateral direito, volante, meia central, meia atacante, o cara joga de tudo, e é o nosso líder. É um cara que não tem uma qualidade técnica muito alta, mas tem uma qualidade tática e uma liderança que são tão fortes que levam todo esse time, todo esse sistema do Liverpool no caminho que a gente está traçando para sair dessa fila. Então, acho que a importância do Henderson, o porquê da gente estar falando tanto do Henderson é isso. É a liderança, é o fator de que ele representa essa fila que a gente está passando e vai representar o título que a gente provavelmente vai ganhar.
Eu acho que também falando nesses 30 anos aí de jejum, não tem como a gente falar que o clube quase faliu e foi vendido após uma longa batalha judicial, né, 2010, para a FSG. Na época, o clube estava devendo cerca de 240 milhões de libras, estava muito mal no campeonato, com o Roy Hodgson no comando, e assim, corria risco de perder pontos, ser rebaixado, então seria praticamente o fim do Liverpool, né? E após a FSG, a gente conseguiu se recuperar aos poucos, e hoje é o Liverpool que a gente vê.
Claro, né? A FSG, ela foge um pouco do espírito Liverpool de ser, né? Claro, uma empresa extremamente capitalista, conservadora, mas querendo ou não, os caras chegaram no Liverpool, aderiram a esse espírito Liverpool de ser, aceitaram o que é o Liverpool. Claro, agora tivemos uns problemas com o For Love, mas já voltaram atrás, já não vão mais usar essa verba do governo. Então, tipo, os caras estão aos poucos entendendo o que é o Liverpool e estão botando o Liverpool de volta nos eixos, né, cara? Eu acho que isso é que é importante. Essa empresa, além de chegar e salvar o Liverpool de uma falência, essa empresa chegar e perceber o que é o Liverpool e aos poucos ir se adaptando a esse espírito Liverpool de cena.
É, e é bom também lembrar o nome dos sujeitos, né? Tom Hicks e George Gillett, o nome dos antigos donos do Liverpool, que quase...
Americanos, né?
Americanos, que quase acabaram com ainda mais com o Liverpool, né? Porque o Liverpool tava 30 anos, não era 30 anos de fila, né? Mas estava numa fila gigantesca e eles ainda fizeram de tudo para acabar. Levou para Tribunal de Justiça e tudo mais para tentar continuar no comando do Liverpool naquela época. Graças aos deuses do futebol, a FSG apareceu aí no nosso caminho e reestruturou tudo.
Então, vamos falar um pouco sobre como era o mundo do último título do Liverpool? Lá no site nuncacaminharasozinho.com vai estar sendo publicado junto ao podcast um texto escrito pelo Anderson Zotto, que é um dos nossos colunistas, colaboradores lá do site, sobre como era o mundo no último título inglês do Liverpool. É um texto, inclusive, muito interessante para quem curte história, para quem curte futebol, para quem curte essas curiosidades. E falando em curiosidade, eu separei aqui algumas da época relacionadas ao mundo e ao clube, para mostrar como faz tempo que a gente não levanta essa taça. E claro, não vou falar todas, porque dá para ver no texto. Vocês vão, quem quiser, quem tiver mais interesse, leia o texto do Anderson Zotto lá no site. Vai estar o link aqui abaixo na descrição desse episódio do podcast. Mas vamos trazer algumas das curiosidades, algumas das principais curiosidades. Começando por como era o mundo, pelo mundo inteiro, geopolítica, tecnologia. A internet tinha acabado de ser inventada. A internet foi inventada em 1989 pelo World Wide Web, que é o WWW, fazia ao menos de 6 meses que o Muro de Berlim tinha caído. O Muro de Berlim caiu em novembro de 89, ou seja, o Liverpool já estava jogando essa última temporada que foi campeão. O Collor era presidente do Brasil, o Collor virou presidente do Brasil em março de 90. A Alemanha acabou sendo unificada meses depois do título, ou seja, o Liverpool foi campeão. Ainda existia a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, ainda tinha essa guerra comunista contra capitalista no meio da Alemanha. A Alemanha não estava unificada. E a outra questão da geopolítica mundial, que inclusive geopolítica nacional, né, geopolítica britânica, eu vou deixar para falar um pouco mais no final do bloco. Guilherme, tu tem algumas curiosidades sobre o clube, né?
Isso. Eu vou estar trazendo aí algumas curiosidades mais desportivas mesmo. E hoje, né, o Brasil está em busca aí do Hexa há tanto tempo. E em 90, quando foi o último título do Brasil, o Brasil ainda era tricampeão mundial. E só para vocês terem noção como faz bastante tempo, a Argentina era atual campeã mundial, porque apesar do Mundial ter sido disputado em 90, o Liverpool foi campeão em 1º de maio daquele ano. Então a Argentina ainda era a atual campeã, liderada pelo Maradona. E em 90, só para vocês terem mais noção ainda como faz muito tempo, ninguém aqui do que está falando, nem eu, Guilherme, nem o Marco, nem o Pedro era nascido na época, e também grande parte do nosso elenco. Só para vocês terem noção, o Milner, somente o Milner, o Adrian, o Lallana e o Lovren eram nascidos naquela época.
Então, tipo, cara, sempre vale contar também que em 91 a União Soviética foi extinta também, né? Então, cara, pensa, o mundo era muito diferente. Ainda existia a União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Oriental e Ocidental. Tipo, cara, a última vez que o Liverpool foi campeão, o mundo era completamente diferente do que é hoje, cara.
E era tão diferente que foi o primeiro ano de um Brasil democrático, né? Pô, Collor foi o primeiro presidente pós-ditadura militar. Então, se você for parar pra pensar nisso aí, faz bastante tempo.
Faz bastante tempo, né, cara? Inclusive, o mundo naquela época ainda não tava tão democrático quanto tá hoje em dia, né? Outra questão que eu acho que é interessante falar é que foi em 1990 que a OMS parou de declarar a homossexualidade como doença. Ou seja, até o dia que o Liverpool foi campeão inglês, a última vez que o Liverpool foi campeão inglês, homossexualidade ainda era considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. Foi naquele ano que a OMS decidiu tirar isso da lista, falar que a homossexualidade não era uma doença. Então, tá até uma noção que naquela época o mundo ainda estava nesse período de transição democrática, virando um pouco mais progressista. Então, cara, era um mundo completamente diferente, né? Eu acho que um dos grandes exemplos disso é que o Kenny Dalglish era o técnico na época, né? E quando o Kenny Dalglish voltou pro Liverpool em 2011, 2012, acho que foi a temporada, ou 12, 13, o Kenny Dalglish, quem foi a maior contratação do Dalglish? Andy Carroll. Por que Andy Carroll? Andy Carroll era um atacante alto, forte, servia para bola aérea, pivôzão. Algo que o futebol de 2011, 2012 não precisava mais. Algo que não existia. Claro, existia no futebol, tinha Peter Crouch voando, mas, tipo, cara, não era um atacante pro Liverpool. Mas o Kenny Dalglish, baseado nessa outra época, lá dos anos 80, 90, acabou fazendo uma contratação dessa, que inclusive foi uma das piores contratações da história do Liverpool.
Inclusive para substituir nada menos do que o Fernando Torres. E inclusive tinham características totalmente distintas, né? Um atacante muito versátil, muito veloz, saía da área, sabia jogar, sabia dar passes, e o Andy Carroll era aquela visão antiga, como o próprio Marco falou, de atacante, de poste, de mais paradão, de trombador, bola aérea.
Só pra pontuar, Dalglish voltou pro Liverpool em 2011 e o Luis Suárez foi apresentado juntamente com o Andy Carroll, né?
É, e vale lembrar que o Andy Carroll foi mais caro, até se eu não me engano, não foi?
Isso, a grande estrela da contratação era o Andy Carroll.
E vale falar também que não é o Kenny Dalglish que tava atrasado, né? Era o Liverpool. O Kenny Dalglish na época não queria assumir o Liverpool, tanto é que na própria época ele falou na primeira entrevista que ele tava assumindo o Liverpool pela necessidade que o clube tinha de um bom treinador. O Roy Hodgson era o treinador antes do Kenny Dalglish, entendeu? Era uma situação muito diferente. Era uma situação onde o Kenny Dalglish aceitou o emprego pela consideração que ele tem pelo Liverpool, pelo amor que ele tem por Liverpool. Então, tipo, cara, não é que ele estava atrasado, é que o Liverpool precisava de alguém e ele era o cara que estava ali à disposição, entendeu? Tanto é que ele ficou só uma temporada e não foi mal. Ele não foi mal naquela temporada. Vale esse destaque também.
É, só mostrou essa contratação quanto o Liverpool estava atrasado, né? Tava parado no tempo nessa época. Pra galera entender bem como foi essa vinda do Dalglish, é um pouco parecido com a situação do Bayern de Munique com o Jupp Heynckes. É meio aquele cara que vem pra apagar um incêndio e pra tentar botar ordem na casa. Porque o Dalglish com o peso do nome Dalglish poderia trazer, né? Mas não foi o caso.
É, não foi uma temporada ruim, o Liverpool não foi tão mal, o Liverpool, se não me engano, classificou para a Europa League, algo que o Liverpool naquela época não estava com muitas dificuldades. Então, acho que não foi uma temporada tão catastrófica, mas o Kenny Dalglish estava ali só para apagar fumaça, para manter o Liverpool numa boa situação e para fazer essa transição, o Roy Hodgson, que, meu Deus, como disse o próprio James Pearce, foi a pior notícia que ele já deu da história, de toda a carreira dele. Inclusive, para quem quiser ler a entrevista está lá no nosso site, no canerasovim.com. E tá, é interessante, entre Roy Hodgson e Brendan Rodgers. Quem que é Brendan Rodgers? Para mim, na minha opinião, só não é melhor do que o Rafa Benítez, o Klopp e os outros demais treinadores campeões da Champions League. Porque, cara, o Brendan Rodgers foi um baita treinador do Liverpool. Ele teve dificuldades, ele pegou esse primeiro período da FSG comandando o clube. Então, claro, ele pegou um elenco completamente destroçado, pegou um elenco horroroso. E ainda assim conseguiu levar em 2013, 2014, o time quase ao título. Que quando ele conseguiu, do meio pra frente, fazer um time interessante ali com Suárez, com Gerrard, se não me engano, o time Sterling ainda no ataque do Liverpool. Então, assim, vale esse destaque. O Brendan Rodgers era um bom treinador, levou o Liverpool bem e acabou saindo numa situação que, assim, não estava mais no clima. Mas que se ele ficasse, creio eu que o Liverpool, ainda assim, poderia hoje estar disputando os títulos ingleses. Mas nada comparado ao que é o Klopp.
Eu costumo dizer para a galera, e enfatizar muito isso também nas redes sociais, que o Brendan Rodgers era o cara que a gente precisava no momento certo, mas o desempenho dele na temporada 13-14, o desempenho de vice-campeão, acabou vindo de forma precoce. Não sei se vocês me entendem,
mas
o que eu quero dizer é o seguinte: quando você bate vice-campeão, a expectativa do ano seguinte é que você ganhe o título. E aquele time do Liverpool não era um time para título. A gente tinha Sterling, que era uma incógnita, a gente tinha o Coutinho, que estava começando a aparecer, Sturridge voando, mas, pô, quem esperava que Sturridge voaria tanto naquela temporada? E o Suárez, não manteve a média, ele superou a média dele, mas ele já era parecido com aquilo. E tinha o Gerrard, o restante ali era bons ajudantes, vamos dizer assim. Mas o Rodgers acabou sendo vencido por esse auge precoce do time que ele montou.
Eu peguei aqui o elenco do Liverpool daquela temporada para falar alguns dos principais jogadores, né? O nosso goleiro era o Simon, era o Mignolet. Querendo ou não, chegou como um baita goleiro, e na minha opinião é um baita goleiro, embora seja extremamente irregular, né?
Ainda pegou pênalti na primeira partida, hein?
Pois é, ele era um baita pegador de pênalti, na verdade. E o goleiro reserva era o Brad Jones. Os nossos defensores eram os laterais do José Henrique, o Glenn Johnson, o Sissoko, o Flanagan e o Brad Smith. E ainda tinha o Martin Kelly.
José Henrique, que é bom eu falar aqui pra galera, que saiu torcedor do Liverpool. Ele venceu um câncer recentemente. Pra quem acompanha ele aí no Instagram e pra quem não acompanha também, vale demais. Porque o cara virou torcedor do Liverpool fanático mesmo.
Um espanhol, né? Virou torcedor do Liverpool.
Sim.
A nossa zaga era o Sakho, Skrtel, Kolo Touré, inclusive da musiquinha, né? Era legalzinha,
emblemática.
E o Daniel Egger, que é um dos maiores ídolos do Liverpool, inclusive tem uma tatuagem que é um sonho que eu tenho de fazer essa tatuagem, que é o YNWA nos dedos. O nosso meio-campo, nossos principais jogadores, claro, o Steven Gerrard, o Jordan Henderson, recém-chegado, dá pra dizer assim, Lucas Leiva, Joe Allen, Victor Moses, estava no Liverpool, o Coutinho, Jordan Ibe, o João Carlos Teixeira, recém-subido da base, o Luiz Alberto, que hoje brilha lá na Lazio, se não me engano, na Nápoles. Na Lazio, né?
No Lazio.
E no nosso ataque a gente tinha Sterling, Luiz Soares, Sturridge e Iago Aspas.
Acho que esse elenco aí fala por si só, né? A gente tinha muita qualidade ofensiva, mas defensivamente era, assim, algo horroroso. Pra gente comprovar a qualidade do Brendan Rodgers, é só a gente olhar pro Leicester atualmente, né? Ele chegou depois que o Leicester foi campeão da Premier League, passou por altos e baixos, ele pegou um Leicester totalmente conturbado, conseguiu colocar o Leicester na terceira colocação do Campeonato Nacional, inclusive superando vários clubes aí consagrados, Manchester United e tudo mais. E jogando bom futebol, inclusive. Não foi só resultadista, como diz um famoso jornalista aí.
É que vamos falar o seguinte, né? O Ranieri foi resultadista com o Leicester. O Ranieri não fez o Leicester jogar um futebol maravilhoso. O Leicester era um time de chutão e lançamento que acabou dando certo pela qualidade dos jogadores. O que o Brendan Rodgers está fazendo é mudar o patamar do Leicester, usando uma palavra mais atual. Porque o Brendan Rodgers está fazendo o Leicester ter os resultados que teve quando foi campeão, só que jogando um futebol que muito melhor, muito acima do que jogava quando foi campeão. A grande diferença, eu acho, que desse futebol é porque na época que foi campeão, o Liverpool não estava tão incrível, o City não estava tão incrível, o Arsenal já estava em decadência, o United Eden, e o Tottenham foi o vice-campeão. Foi a grande temporada do Tottenham, foi a maior temporada que o Tottenham teve a maior oportunidade de ser campeão, foi o vice, e o Leicester conseguiu, usando o termo que você usou, né, Gui? Foi resultadista, com o Claudio Ranieri, que é um treinador, como disse o Robinho, né, um dos piores treinadores que existem. Então, vale esse destaque também, o Brendan Rodgers está mudando o patamar do Leicester.
Com certeza. E nesse meio tempo ele ainda passou pelo Celtic, de chegar no Leicester e conseguir ser campeão lá. Apesar de problemas religiosos lá, né? Porque tem bastante questão lá na Escócia, lá, do futebol ser aliado da religião.
Vale um detalhe, disso, né? Rapidinho, vale um detalhe aqui, vale uma aspas, perdão, parênteses, é que um simples sinal da cruz feito pelo Arthur Boruc, goleiro do Celtic, foi motivo para uma briga generalizada, né, no clássico entre Rangers e Celtic. E vale um destaque que o Rangers é treinado por nada, ninguém mais, ninguém menos do que o Steven Gerrard.
Pois é. E aí, durante o trabalho, aí só comprova que o Brendan Rodgers era um cara muito capacitado, mas como o próprio Pedro falou, ele não estava assim, ele deu um passo maior do que a perna dele. Depois de ser vice-campeão, a única coisa que a torcida esperava era um time. E eu acho que, apesar dele ser muito talentoso, ele não estava preparado para inspirar confiança. Porque quando o Jürgen Klopp chegou, ele inspirou muita confiança na diretoria, e a diretoria faz o que ele manda, né? Recentemente, a pedido dele, ele mudou o centro de treinamento, né? De Melwood, tá terminando agora a construção lá em Kirkby. Então, assim, é um cara que o que ele falar é verdade. E eu acho que o Brendan Rodgers não era esse cara do Liverpool, apesar de ser muito talentoso.
É que o Brendan Rodgers não era um técnico projetista, né? Era um técnico técnico bom, comanda bem um time, sabe mudar o patamar de um time dentro de campo. Mas eu acho que extra-campo não tinha tanto essa característica, né?
Com certeza. Como falando um linguajar mais atual, o que o Klopp é manager, né? Não é só técnico. Ele visa a contratação, visa a base, visa o centro de treinamento. Fica bastante próximo aí do que outros treinadores já fizeram na época mais vitoriosa do Liverpool.
Sim. Só para falar um pouquinho sobre isso daí, eu acho que a grande diferença entre esses dois é a casca que o Rodgers não tinha, né? O Klopp já chegou meio que consolidado no mundo do futebol, então ele já chegou com as suas exigências, e uma delas foi acabar com aquele comitê de transferências que tinha, então ele realmente veio para ser um manager mesmo. A grande pataquada desse comitê de transferências foi o Balotelli, que ninguém queria ele aqui, e o comitê achou que valia a pena, né? Então...
Mas vale um destaque sobre o comitê rapidamente aqui. Por que criaram esse comitê? Por causa das besteiras feitas na época da antiga gestão, né? Sim. Que além de quase quebrar o Liverpool, contratava, gastava dinheiro de um jeito absurdo, de um jeito ridículo, que não deveria gastar. Então criaram essa comissão justamente por isso, né? Porque na antiga gestão do Liverpool acabou mantendo algumas pessoas da comissão técnica na nova gestão. Acabou mantendo essas pessoas, algumas pessoas de contratação, de scout, e por isso criaram esse comitê. Ou seja, o comitê não era algo de todo ruim, mas ao mesmo tempo não eram especialistas em futebol como um técnico, né?
Sim, eu nem questiono a existência do comitê. O que eu questiono mesmo é igual você falou, a galera que estava presente nesse comitê, que estava presente nessa diretoria de contratação, não era um dos mais entendidos no meio do futebol. E também eu citei mais para pontuar a diferença de um para outro, né? Que o Klopp realmente veio para ser o manager mesmo.
Com certeza.
E eu tenho também uma curiosidade aqui bem bacana para a gente relembrar e para a gente ver também como que muda as coisas. Não mudou tanto, mas enfim. Lá em 1990, quando o Liverpool ganhou o último título, é bom a gente lembrar e deixar registrado aqui um time hoje bem comum, chamado Manchester City. Eles tinham 8 títulos de expressão, 8 títulos apenas. Enquanto o Liverpool ganhava o 18º título inglês, eles estavam com 8 títulos de expressão, sendo 2 deles apenas campeonato inglês. Eu fui bem amigo dos dos azuis mesmo, colocando Copa da Inglaterra e FA Cup, né? Porque a história deles, se você for pegar somente títulos de expressão, realmente vai ficar meio curtinho, né? 2 minutinhos e só.
É um time muito recente, né, cara? Um time que, claro, a gente tem que dar todos os méritos para a questão futebolística do time, cresceu bastante, mas na minha opinião, pelo menos, eu sou muito mais a favor de um caso como o Liverpool, né? Que é um time que não ganha pelo dinheiro, é um time que ganha pela bola mesmo, é um time que ganha tendo um espírito, tendo uma missão dentro do clube, né? Em qual toda empresa tem sua missão, o Liverpool tem a sua missão, uma missão bastante social, inclusive o City veio só botando dinheiro numa questão até um pouco, podemos dizer, fora do normal, né? Inclusive agora está sendo julgado a ponto de perder 2 temporadas da Europeia, né? Então, também tem essa questão, né? Temos que dar os méritos ao City pelo seu crescimento, mas também tem essa questão de que o crescimento se baseou apenas em dinheiro, né? Enquanto o crescimento do Liverpool, o time passou por um período horrível, sem dinheiro nenhum. Foi vendido, os novos donos não tinham muito dinheiro para investir no time também na época, porque eles gastaram muito dinheiro pagando as dívidas do time, e mesmo assim o Liverpool teve esse crescimento magnífico que o Liverpool está tendo nessa década, né?
Alô, Evans, o grande chupa para você.
É, vale um destaque que nem torcedores do City gostam muito dele, mas sendo bem sincero, eu gosto do trabalho dele, tá? Eu gosto do trabalho do Evans, acho que ele faz um trabalho muito legal para os torcedores do City do Brasil, mas acho que é válido esse chupa Evans, né?
Eu também. Eu sou crítico do Evans, mas é um cara que se dedica. Isso a gente tem que reconhecer.
É um dos melhores. Vamos combinar que para o Brasil, um conteúdo foi exclusivo para o Brasil, né, ele faz um dos melhores trabalhos em questão de foco em um clube só, né?
E só para fechar esse tópico aí, o Marco tocou muito nessa questão de tradicionalismo, de valorizar os clubes que passaram por altos e baixos sem ter acesso ao dinheiro. O Liverpool teve acesso ao dinheiro, grande parte dos clubes ingleses são, se não todos grandes, mas ainda assim o Liverpool manteve o tradicionalismo. Por exemplo, a gente viu e vê cada dia mais aí grandes estádios sendo demolidos, enquanto que o Anfield Road passou por modernizações, mas manteve sua característica marcante. A torcida não permitiu que fosse demolido.
É, e vale bastante o destaque, né, da questão do estádio, do antigo estádio do Arsenal, o antigo estádio do City. Não eram estádios feios. Eram estádios muito bacanas, inclusive, tanto o antigo estádio do City quanto o antigo estádio do Arsenal. Claro, eram estádios que não eram nada modernos, mas que podia se manter esse tradicionalismo e manter o antigo estádio do clube com apenas algumas reformas, igual é feito em Anfield, né, cara?
É, e é uma pena, né? Porque eu acho que você acaba perdendo um pouco a mística. O grande exemplo disso é o West Ham, que depois que mudou pro London Stadium, vai de mal a pior. A torcida não consegue se conectar com o time e eles reclamam de acústica, de uma série de coisas que eles estavam acostumados no antigo... Poxa, como que era o nome do estádio agora?
O Bowling Ground.
Isso, no antigo Bowling Ground. E fica também um alerta aí pro Everton também, que tá cogitando construir um novo estádio também. Não façam isso, por favor, porque senão a gente vai ficar...
Dica de amigos.
Dica de amigos, senão a gente vai ficar ainda mais sem rival, né? Se a gente não perde pro Everton há muito tempo, a gente vai ficar ainda, espero que mais um tempão, se eles mudarem de estádio, porque Goodison Park tem a sua mística, assim como o Craven Cottage, assim como o Selhurst Park, que é um inferno para nós, assim como o Dedem, o estádio do Leeds também. Pô, muitos estádios aí na Inglaterra têm o seu charme e têm a sua mística. E esses novos é meio complicado de conseguir voltar, recuperar essa mística também.
Então, passada limpa essa questão de como era o mundo, da evolução do mundo, falamos bastante, né, sobre essa questão de vários clubes ingleses, trazendo também essa questão de como era o mundo do último título do Liverpool. Então, lembrando a todos aqui na descrição do nosso podcast, provavelmente grande parte vai escutar pelo Spotify, mas pode ser que escute por Deezer, Anchor e por mais plataformas. Lá no site nuncacaminharasozinho.com está sendo publicado um texto junto do podcast escrito pelo Anderson Zotto sobre como era o mundo no último título inglês do Liverpool. Lá no texto vai estar falando sobre tudo de como era o mundo, né? Alguns fatos históricos da geopolítica mundial e também alguns fatos do próprio clube como jogadores que não eram nascidos na época e por aí vai. Bom, chegando na reta final desse episódio, É, bora trazer aquela questão, aquele fato curioso geopolítico da época que o Liverpool foi campeão inglês pela última vez, até porque isso tem a ver com as nossas indicações. É que Margaret Thatcher renunciou ao cargo pouco tempo depois do Liverpool ser campeão inglês. Dois anos antes da Margaret Thatcher renunciar ao cargo, ela tinha feito tudo aquilo contra a torcida do Liverpool, por causa de Hillsborough, que inclusive tem a ver com as nossas indicações, e acabou renunciando ao cargo em 91. E vale o destaque para a música, né? Da torcida do Liverpool, que é When Maggie Thatcher Dies, When Maggie Thatcher Dies. We're gonna have a party, we're gonna have a party. Que é basicamente, nós vamos festejar quando a Margaret Thatcher morrer. Então acho que por causa disso já vou levar direto pra minha indicação. Acho que daí em seguida o Pedro pode levar pra dele e no final o Guilherme, porque a minha e do Pedro são bem ligadas. É que eu acho que essa é a grande notícia do século para os Scousers, pra quem é de Liverpool. Não só pelo futebol, porque a Margaret Thatcher também acabou com o futebol, mas por causa da própria cidade, né? Que é uma cidade muito operária e que sofreu nas mãos da, entre aspas, né? Vai esse destaque, gloriosa Dama de Ferro. Que de Dama de Ferro, a única coisa que tinha é que ela era uma canalha, né? Então, acho que minha indicação tem completamente a ver com isso. Essa foi a grande notícia daquele século. E eu indico o texto do site premierleaguebrasil.com.br com o título Por que Margaret Thatcher é odiada em Liverpool? Inclusive a foto principal do texto é a torcida do Liverpool no estádio do Everton, inclusive a torcida do Liverpool com uma faixa escrita You didn't care when you lied, we don't care that you died. Ou seja, você não se importou quando você mentiu, então a gente não se importa que você morreu. Essa faixa foi levantada dias, eu acho que foi até no mesmo dia
no mesmo dia.
A Margaret Thatcher faleceu. Inclusive foi um dia que milhares de pessoas, no mesmo dia, né? Teve um jogo Liverpool e Everton. E milhares de pessoas foram para as ruas de Liverpool comemorar a morte de Margaret Thatcher, e não só em Liverpool, mas em todo o Reino Unido. Então essa fica aí minha indicação. Pedro?
Cara, a minha indicação vai pro... Minha indicação é tributo, na verdade, né? Vai para as 96 pessoas que um dia saíram de suas casas para assistir um jogo do Liverpool e nunca mais voltaram. Hoje completa 30 anos desse desastre, 30 anos do desastre que afetou toda a cidade de Liverpool e parou toda a Inglaterra também. O documentário, você encontra ele na ESPN, no site da ESPN, que a gente vai deixar aí para vocês, de nome Hillsborough. E tá disponível aí na internet, vale muito a pena para todos vocês verem que não é só politicagem, que não é algo criado por ninguém, é realmente o que aconteceu. O que aconteceu foi que vítimas foram culpadas por uma tragédia que aconteceu, por um despreparo de todo o governo, de toda a polícia, de todas umas pessoas que estariam ali para ajudar e fizeram totalmente o contrário, né? Então vale o destaque, vale o tributo para essa tragédia que hoje completa 31 anos, e é importante dizer que eles nunca serão esquecidos e que eles nunca caminharão sozinhos.
Eu acho que, inclusive, vale um destaque aqui, né? A gente está gravando esse programa agora, são exatamente 19 horas e 30 minutos do dia 15 de abril de 2020. Estamos gravando esse programa na quarta-feira e que vai ao ar na quinta-feira, que é provavelmente o dia que vocês estarão escutando pela primeira vez. Então, hoje, exatamente hoje, fazem os 31 anos do maior desastre da história do futebol inglês. E vale o destaque que todas as nossas indicações também estarão na descrição do podcast. Guilherme?
Cara, eu queria iniciar falando que fica até difícil falar ou dar alguma indicação depois de tudo que vocês falaram, né? Isso aí que ocorreu foi muito triste, não só para o Liverpool, para a cidade de Liverpool e para toda a Inglaterra, enfim. Fica muito difícil, toda a minha solidariedade, minha compaixão com todas as pessoas que se sentiram afetadas de alguma forma com essa perda. Mas minha indicação vai muito de um cara que eu amo demais, cara. Tô para completar 26 anos e durante 26 anos, grande parte da minha vida, através do meu pai, eu herdei essa paixão pelo futebol. E eu nunca amei um técnico, cara. Então acho que vocês já até sabem qual vai ser a minha indicação, né? A indicação vai para o livro do Klopp, Técnico Heavy Metal, que é escrito pelo Rafael Honigstein. Livro bacana demais, muito bem escrito, com curiosidades muito massas, com gravuras muito coloridas, interessantes. Quem gosta de futebol, não precisa nem ser apaixonado pelo Liverpool, se ler esse livro aqui, com certeza vai ficar encantado, cara.
Show! Então é isso aí. Muito obrigado a vocês por terem participado, muito obrigado a todos que escutaram. Esperamos que tenham gostado e convidamos todos para conhecer as nossas contas no Facebook, Twitter e Instagram, que são as @livefcbr, e também o nosso site nuncacaminharasozinho.com. Muito obrigado por ficarem conosco até o final. Mande seu feedback pra gente e fique ligado que todas as quintas-feiras, logo de manhã cedo, serão lançados os episódios do podcast. Valeu, Guilherme, muito obrigado pela participação.
Valeu, cara. Agradeço vocês aí pela participação e agradeço ao público por estar escutando aí e abraçando nosso projeto também.
Valeu, Pedro.
Obrigado, Marco. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que ouviram esse podcast. Eu queria agradecer imensamente vocês por nos acompanhar e por nos dar esse voto de confiança sempre. E estamos aí para trazer sempre as informações sobre o Liverpool. Só nos procurar nas redes sociais, LiverFCBR. Tamo junto e o Never Walk Alone sempre.
E eu acho que também vale destaque, vamos dar aqui o nome do Maurício Cruz, que participaria desse podcast conosco hoje, mas por questão de calendário acabou não participando. Mas participará de alguns próximos episódios. Ele faz parte da nossa equipe, tanto das redes sociais, tanto do site e assim também do podcast. Então o Maurício Cruz também vale o destaque aqui. Um forte abraço para o Maurício Cruz e agradecemos a ele por todo o trabalho que faz junto com o nosso projeto e junto com a nossa comunidade. Vale o lembrete, fiquem em casa, estamos em um período de pandemia, um período muito difícil para a humanidade, para todo mundo. Escutem pesquisadores, cientistas, escutem médicos, fiquem em casa, quem puder, é claro. E lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.